Faltando agora 11 minutinhos para o meio-dia. Permanecemos com 24 graus em Caxias do Sul. Estamos de volta com o programa Temática Painel, que tem o oferecimento de Ótica Martinato, mais de 100 anos de tradição, qualidade e experiência na Avenida Júlio 1867. E também de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. E hoje aqui no programa Temática Painel, nós estamos discutindo também um assunto muito importante, né, para toda a sociedade, que é a questão de qual é o limite da brincadeira, né? Quando passa da brincadeira e você prejudica, né, a vida da outra pessoa, por vezes pode até ser enquadrado um ato como um crime, né? E para nos ajudar a discutir sobre essa questão, hoje nós estamos recebendo aqui o chefe de investigação da primeira delegacia de polícia, o inspetor Maurício Braga, também a psicóloga especialista em terapia cognitiva e comportamental, Maria Marlene, e ainda o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, José Carlos dos Reis. Então, a gente estava discutindo, né, a respeito de dois exemplos, aquele caso que aconteceu com o MC Gui, né, nesta semana, também o caso dos funcionários ali do supermercado Andreassa, né? E em ambos os casos, os autores, enfim, né, dessas ofensas, dessas humilhações, eles se arrependeram, né? Até disseram, enfim, a público que havia sido uma brincadeira, que eles não haviam entendido como uma maldade naquele momento. Então, Maria Marlene, esses casos, eles podem ocorrer, às vezes, por impulso, algo assim, ou geralmente são atos pensados e que esse arrependimento veio depois com a pressão da sociedade?
Eu acho que mesmo os nossos impulsos, eles estão calçados nos nossos valores, no que a gente pensa, no que é certo, no que é errado, né? Não é apenas um impulso, né? Então, assim, no mínimo, a pessoa planejou essa filmagem, planejou amarrar a pessoa, planejou quem é que ia fazer isso, né? Não foi uma coisa, agora pega o cara, amarra aí e vamos brincar. Acho que não é bem assim, entendeu? Então, me parece assim que as pessoas, elas estão com muito pouca capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro. Porque para mim o limite da brincadeira é o limite da dor do outro, né? Até que ponto eu estou conectado com a dor do outro, né? Como é que eu me sentiria lá amarrado, as pessoas rindo de mim? Eu estou me colocando no lugar do outro? Me parece que a gente está numa sociedade muito egocêntrica, muito narcisista, muito centrada em mim, no meu umbigo, né? E não olhando para o outro. Como é que o outro vai se sentir, né? Então, acho que não é uma coisa tão impulsiva assim, não, né? Acho que é uma coisa que é uma prática que tu vai repetindo e aí tu te arrepende quando tu perde a aceitação dos outros, né? Mas será que tu te arrependeria se todo mundo tivesse concordado com essa prática negativa que tu fez? Ou será que, né, tu iria se arrepender? Não, mas aí quando tu perde alguma coisa, aí vem o arrependimento. Então, acho que a gente tem que pensar que tudo que a gente faz, o nosso comportamento é o fim. Primeiro eu penso de uma forma, aí eu me sinto de uma forma e eu vou para ação. Pensamento, sentimento, ação. Então, não é uma coisa tão assim, coitadinho, foi um impulso. Acho que a gente tem que colocar mais responsabilidade nas ações das pessoas.
Claro. Agora, então, 11 horas e 53 minutos, o tempo voa, né? A gente até estava comentando que precisaria de umas 2 horas para a gente discutir sobre este assunto, né? Mas, então, inspetor Braga, né? Já vamos fazendo, assim, um fechamento, né? O que a gente precisa fazer ainda, então, enquanto sociedade, né? Para que esses casos diminuam, para que a gente consiga preservar essa empatia pelo outro.
Passa muito pela estrutura familiar. Eu não preciso ter uma família com pai, mãe e filhos. Eu posso ter uma família com vô, mãe e filhos, seja qual for a configuração, né? Aquele modelo tradicional de família que a gente tinha, não tem mais. O mundo está diferente na sua forma. Mas a gente não pode perder o olhar da família. A família é responsável pela nossa educação, falando então da questão das crianças, né? Esses rapazes aí que passaram por essa situação já são adultos. Essa menina que sofreu essa exposição de imagem, né? Ela nunca mais vai esquecer isso aí. Vai depender dela como ela vai reagir em relação a isso. Se ela vai transformar nisso num fazer disso um motor para a vida dela, para ela evoluir, crescer, ou se ela vai se retrair, mas isso é uma característica muito pessoal. Não é todo mundo que consegue perceber isso. A gente precisa, como sociedade, ter mais respeito, preservar a integridade do outro, pensar um pouco mais no coletivo. A colocação que a Maria Mariane faz é muito interessante. Pensar no coletivo. A gente ainda vê hoje pessoas jogando lixo na rua. Pô, cara, nós estamos em 2019, as pessoas ainda jogam lixo na rua. A gente se, no espaço de todos, a gente se comporta de uma maneira muito individual. Nós precisamos pensar mais no nosso coletivo. Nós somos uma sociedade. Nós queremos ter o nosso direito respeitado, mas quantas vezes eu deixo de respeitar o direito do outro? É se tornar consciente do seu próprio comportamento. A gente tem que deixar a histeria de lado, deixar os likes, as curtidas de lado e pensar um pouco mais antes de agir. É preciso agir com mais maturidade.
Seu José, tendo esse olhar, né, para a pessoa com deficiência, para onde temos que caminhar?
Nós temos que caminhar para a aceitação. A aceitação da pessoa com deficiência. Nós viemos e queremos nossos espaços. Quero deixar aqui um dizer pequeno, que a sociedade, aonde vê o deficiente físico sendo feito bullying com ele, sendo agredido, sendo feito qualquer coisa com a pessoa com deficiência, que nos procure, procure a delegacia de polícia, procure a coordenadoria da sensibilidade, procure judiciários e denuncie, não se calem, não se omitam, porque nós viemos para querer o nosso espaço, nós pessoas com deficiência, estamos aqui para lutarmos junto com a sociedade. Não queremos nada mais do que isto.
Maria Marlene, então, fazendo fechamento, né, também, construindo, né, esse Sim. coletivo para que a gente tenha mais respeito, né?
Eu acho que a gente, em todas as instâncias, né, eu também sou recém-aposentada do serviço público, né, respeito muito o trabalho dos conselhos, né, da deficiência, participei lá da coordenadoria. Eu acho que a gente tem que, em todos os espaços, criar uma cultura de mais paz e menos violência. Uma cultura de mais amorosidade, tipo, eu preciso saber que o que não é bom para mim não é bom para o outro, né? Então, investir numa cultura preventiva, onde os relacionamentos sejam mais saudáveis, como foi dito aqui pelo nosso menino da polícia, né? A família, os amigos, a gente precisa ter mais espaço face a face. É isso que vai nos salvar, são os relacionamentos, porque a gente não sabe atrás de uma tela que sentimento tem, que dor tem, se tem um olhar de dor e eu digo ali que eu estou bem, mas na verdade eu não estou bem. No próprio tom de voz a gente vê se a pessoa está bem ou não. Eu acho que nós precisamos de uma convivência mais amorosa, mais humana, uma cultura de paz nas empresas, em todos os espaços, porque senão nós vamos sucumbir. A inteligência artificial já está aí, né? Os robôs vão fazer tudo e nós, o que, que nós vamos fazer? Nós não vamos mais nos relacionar como humanos, porque se as crianças, se os adolescentes estão mal, onde estão também os pais, como o colega disse, né? Os pais às vezes estão mais no celular e no mundo virtual do que os filhos. Então nós precisamos saber que isso é uma questão importante para uma vida feliz, a gente criar uma cultura de mais paz, de mais amorosidade e de menos violência. E pensar que a violência começa nas minhas palavras, no jeito que eu trato as pessoas. Acho que é por aí.
Perfeito, sem dúvidas, né? A mensagem que fica, então, neste programa é cultivar o respeito, né? 11:59 e assim, então, chegamos ao final de mais um Temática Painel. Agradecer aqui imensamente a presença do chefe de investigação da primeira delegacia de polícia, Maurício Braga. Muito obrigada, Maurício.
É um prazer estar aqui, contem com a gente, a polícia está atenta, vamos lá, construir um mundo melhor depende só de nós.
Também agradecer a presença do presidente do Conselho Municipal nos Direitos da Pessoa com Deficiência, José Carlos dos Reis. Portas também sempre abertas.
Muito obrigado pelo convite, a gente está aqui sempre à disposição. E a mesma coisa, a porta do Conselho da Pessoa com Deficiência está aberta para todos vocês aqui da Rádio São Francisco, a qual são irmãos, parceiros, que sempre estão junto com nós nessa grande batalha que é a sensibilidade para todos.
E a psicóloga especialista em terapia cognitiva e comportamental, Maria Marlene, também grata pela sua presença e disposição.
Obrigada, grande alegria estar aqui, né? Quando a gente doa o nosso tempo, como todos estão fazendo, a gente está fazendo uma partezinha para esse mundo ser melhor, né? Se cada um fizer a sua parte, se colocar no lugar do outro, a gente vai ter um mundo melhor. Muito obrigada.
Sem dúvidas. Meio-dia em ponto, vem chegando aí o No Ponto, servindo a notícia para te atualizar de todas as informações, o que foi notícia na manhã desta sexta-feira. Já já estarei de volta aqui contigo. Até logo.